ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:33, tempo nublado, a temperatura é de 24 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 8 de novembro de 2016. Animais domésticos e onde eles são vendidos. Justiça proíbe venda de animais do mercado central devido às condições em que eles são mantidos. O básico do básico, pesquisadores da Fundação João Pinheiro analisam PEC 55, que já foi 241, e afirmam que proposta mexe em investimentos primários do governo. Hillary ou Trump? Especialista explica e analisa as complicadas eleições norte-americanas. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Justiça proíbe imediatamente a venda de qualquer animal do interior do mercado central. A determinação em caráter liminar atende a um pedido do Ministério Público de Minas Gerais. O local vem sendo palco de diversos protestos há alguns anos. Os manifestantes criticam as condições de manejo e comercialização desses animais e desaprovam a forma como eles são tratados pelos vendedores. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Rafaela Brita. Boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, Vinícius. A decisão proíbe a entrada de qualquer animal novo no interior do mercado central e exige a retirada dos que ainda estão lá em um prazo máximo de 10 dias. Nesses 10 dias que os comerciantes terão para retirarem os animais, fiscais do PROCON farão rondas internas para que nenhum vendedor tente burlar a medida. Caso não sigam as exigências, deverão pagar multa de R$10 mil. A liminar foi concedida pelo juiz da primeira vara dos feitos da Fazenda Municipal de Belo Horizonte, Ricardo Kennedy Silva. A ação, que pede a proibição da comercialização dos bichos, é do Ministério Público de Minas Gerais, com base em um laudo técnico que comprova as más condições sanitárias e de trato dos animais mantidos no mercado. Laudo esse que foi encaminhado ao MP pelo deputado do PSC e presidente da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais da Assembleia, Noraldino Júnior. Dos cerca de 25 boxes de venda, a maioria já tinha autuação criminal desde 1997, antes mesmo da Lei de Proteção Ambiental. A promotora de defesa do meio ambiente, Lilian Marota, explica que com as atuais condições do mercado, essa decisão não poderia ser mais adiada, já que mesmo depois de 20 anos de fiscalização, nenhuma iniciativa legislativa foi suficiente para mudar a realidade do local.
Que exatamente fundamenta a nossa ação é a observação ao longo de quase 20 anos de que ocorreram inúmeras fiscalizações, inúmeros combinados com o mercado e que nos dão a certeza de que aquele local é inadequado para a venda dos animais. Nós temos no laudo do IBAMA animais cegos, machucados, completamente sensibilizados por aquele manejo, já demonstrando plenos sinais de adoecimento, vendidos, expostos à venda dentro do mercado. Isso está documentado em laudos, tanto do IMA, quanto do IBAMA, quanto do Conselho de Medicina Veterinária.
Para o promotor de defesa do consumidor, Rodrigo Filgueira, é difícil lidar com um grupo tão organizado como esse dos comerciantes. Ele avalia que a comercialização de alimentos e animais no mercado central é incompatível.
A promotoria do consumidor entende que é absolutamente incompatível, naquele espaço físico, a convivência de comércio de alimentos in natura e a granel, que é a grande maioria dos esmagadores dos estabelecimentos. Nós estamos trabalhando com cerca de 400 boxes, enquanto que de animais, comércio de animais, são 20, ou seja, não é possível que 5%, né, possam afetar o risco de outros 95% dos boxes, praticamente, que são, comercializam alimentos.
O promotor de saúde, Bruno Alexander, afirmou que a comercialização é um risco não somente à saúde dos animais, mas à saúde pública. O local recebe milhares de pessoas diariamente, de acordo com o próprio Mercado Central. Para o promotor, a Lei 7.852, de 1999, que proíbe a entrada de animal em hipermercados, supermercados e similar, já seria suficiente para aferir que não há possibilidade de se manter à venda de animais no local.
Sim, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, né? Mas para exercitar esse direito à saúde, o cidadão tem que ter acesso a alguns bens, né, como alimentação. Então, o que a promotoria procurou demonstrar, através dos órgãos de fiscalização, foi que aquela condição dos animais pode trazer doenças aos seres humanos, né?
Ou seja, o Ministério Público está tentando fazer valer uma lei que já é antiga em Belo Horizonte.
Exatamente isso.
A Associação do Mercado Central vai recorrer da decisão. O presidente da associação, José Augustinho Quadros, conhecido como Nem do Mercado, diz que vê com surpresa a proibição e que o mercado está aberto para dialogar. Para ele, os comerciantes têm o direito de se defender.
Umas coisas que já chegaram para mim, que fala na notificação, é que existe maus-trato. Isso não é verdade. Superlotação. Isso não é verdade. Fala 26 lojas que vendem animais. Lojas que vendem animais no mercado hoje são 8. Então tem muitos pontos que não coincidem com aquilo que está no MP. O que eu quero falar é que nós estamos abertos a diálogo, queremos conversar e ver um meio termo. O que fica bom para o Ministério Público e o que fica bom para o mercado. Eu acho que acabar com a venda de animais é complicado, até porque essa venda não é proibida.
De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, os mandatos já foram expedidos. A vigilância sanitária manterá uma rotina diária no mercado para checar não apenas as condições dos boxes de animais, mas das outras quase 400 lojas do mercado. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Rafaela Brita, pelas informações.
Enem 2016.
O Ministério Público Federal do Ceará entrou ontem com a nova ação na Justiça Federal para pedir a anulação da prova de redação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, pelo suposto vazamento da prova. Para o procurador Oscar Costa Filho, caso seja confirmado, o tratamento isonômico entre os candidatos teria sido desrespeitado. O ministro da Educação, Mendonça Filho, negou que tenha ocorrido vazamento do tema da redação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Ele atribui aos partidos de oposição os boatos que, em sua visão, seriam tentativas de desestabilizar o governo. É que uma prova falsa, divulgada pelo MEC em sua página, mostrava tema semelhante ao cobrado na redação desse domingo, sobre intolerância religiosa. O ministro afirmou que o tema é diferente e que poucas pessoas são envolvidas na escolha. Ontem o MEC pediu à AGU, Advocacia Geral da União, para tomar as medidas cabíveis a respeito dos prejuízos causados pelo adiamento das provas do Enem para 271 mil estudantes. A AGU deve identificar entidades que possam ter estimulado alunos a ocuparem escolas públicas. O MEC estima que vão ser gastos 16 milhões de reais a mais para o adiamento do exame para estudantes que farão as provas em escolas ocupadas. 271 mil estudantes vão fazer o teste nos dias 3 e 4 de dezembro. Em nota, a UNE, a União Nacional dos Estudantes, UBS, União Brasileira de Estudantes Secundaristas, e a ANPG, Associação Nacional de Pós-Graduandos, repudiaram o pedido do ministro. As entidades afirmam que a decisão de não dialogar e adiar o Enem foi somente do Ministério e que os estudantes eram favoráveis à realização do exame nesse fim de semana. Elas reiteraram a luta contra a medida provisória da reforma do ensino médio, a PEC 241 e o projeto que cria o Escola Sem Partido.
questões metropolitanas.
Na coluna de questões metropolitanas de hoje, o professor do CDEPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional do UFMG, Roberto Montemor, fala sobre audiências públicas que ocorrem em 11 cidades da região metropolitana para a revisão dos planos diretores dessas cidades. O professor Roberto Montemor, nesse processo aí de revisão dos planos diretores de 11 cidades da região metropolitana, os municípios estão realizando audiências públicas para discutir com a população que caminhos tomar. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente como é que está sendo esse processo, o que, os cidadãos estão sugerindo, como eles podem participar.
Olha, nós estamos começando um trabalho grande de revisão dos planos diretores de 11 municípios junto com a agência metropolitana, que vai se estender até o final do ano que vem. Então, estamos lançando o programa e implica, na verdade, em fazer uma audiência pública em cada município, cada um dos 11. Ontem, sexta-feira, foi feito em Juatuba, Baldim, segunda-feira foi essa semana toda, vão ser feitos nesses 11 municípios, vários ao mesmo tempo. A equipe se subdivide, etc., e participa, e basicamente o prefeito assinou um termo de compromisso com a Agência Metropolitana, de conveniência do Ministério Público, onde ele tem que fornecer um espaço para o planejamento, tem que criar um grupo de acompanhamento paritário com representantes da prefeitura e da Câmara e representantes do mesmo número da sociedade civil. Então, o que nós estamos fazendo é uma apresentação do trabalho que vai ser feito. Em geral, é feito também uma apresentação do plano diretor existente. E agora, nesse momento, eu estou em Sarzedo e está sendo eleito aqui os 8 representantes da sociedade civil, 4 titulares e 4 suplentes. Como houve mais de 13 pessoas que se dispuseram a participar, então está sendo literalmente eleito, né, por voto. Estão votando cada um dos 13, disse quem era, o que, que representava, de onde vinha, etc. E agora a população está votando. Tem sido muito interessante, uma participação aí de 80, 100 pessoas. Uhum. E a ideia é que esse grupo de acompanhamento vai acompanhar todo o trabalho junto com a prefeitura, junto com a UFMG, junto com a agência. E esse lugar que vai ser criado, aqui já foi criado inclusive, um lugar que vai ser o espaço do plano, vai ser equipado, né? Eles são obrigados a fornecer computador, internet. Isso aí vai ser um espaço de interação permanente através do site com a região metropolitana e com a agência da região metropolitana e com a UFMG. Então nós estamos muito animados aí com esse começo de trabalho. Acho que vai ser um trabalho muito interessante.
E, professor, o que é que está norteando a revisão desses planos diretores? Tem algum tipo de proposta que aí tente garantir uma outra visão de política urbana?
Sim,
algum tipo?
Sim, nós estamos tentando trazer as indicações do plano metropolitano, particularmente, né, esse zoneamento de articulação. Hoje foi muito debatido aqui a questão da articulação com outro município, no caso Betim, tem uma legislação diferenciada, então tem compatibilizações nesse nível, mas principalmente estamos tentando trazer do plano metropolitano as políticas e programas, as zonas de interesse metropolitano que foram definidas no zoneamento, a trama verde azul, que a gente espera que seja implantada nesses municípios ao longo desse processo, e a criação dos lugares de urbanidade metropolitana. Então é uma compatibilização da proposta metropolitana com a proposta municipal, tanto trazendo do zoneamento metropolitano, do macro zoneamento, as diretrizes para o município, quanto trazendo as diretrizes do município para o zoneamento. Vou só explicar uma coisa maior, que é a seguinte: o zoneamento, ele define zonas de interesse metropolitano, mas não pega todo o território do município, uhum, só aquelas partes. Mas foi promulgado em 2015 o Estatuto da Metrópole, que é uma legislação federal que exige agora que todo o território metropolitano seja de gestão compartilhada do Estado e dos municípios. Então, na verdade, vai ser reconstruído um zoneamento mais amplo a partir da revisão dos planos locais também. Então é um processo, é um avanço, me parece, muito significativo. Todo mundo reconhece isso no Brasil. Belo Horizonte está à frente, né? de você conseguir trazer para o nível do município, que é a instância que tem uma autonomia de gestão local, uhum. né, as grandes diretrizes metropolitanas.
Tá certo. Professor Roberto Montemor, vou agradecer então a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e na próxima terça a gente retorna com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Muito obrigado, Vinícius. Até a próxima.
A coluna de questões metropolitanas com o professor Roberto Montemor vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG. E se você quiser ouvir novamente, basta acessar o site www.ufmg.br/rádio. Meio-dia e 48, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre a PEC 55, que na Câmara se chamava PEC 241. Pesquisadores da Fundação João Pinheiro fizeram uma avaliação dos impactos dessa proposta.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio UFMG Educativa, eu sou Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira, às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui, UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 49.
Imposto de renda.
Já está disponível no site da Receita Federal a consulta ao penúltimo lote regular de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2016. Também vão ser liberados restituições dos exercícios de 2008 a 2015, de declarações que deixaram a malha fina. O crédito bancário para 2.250.000 contribuintes vai ser realizado no dia 16 de novembro, num total de R$ 2.750.000. Para fazer a consulta, basta acessar o site receita.fazenda.gov.br ou consultar os aplicativos da Receita para smartphones.
Política.
Pesquisadores e alunos do curso de administração da Escola de Governo de Minas lotaram o auditório da Fundação João Pinheiro na manhã desta terça para avaliar a PEC 55, que antes era conhecida como PEC 241. A repórter Soraya Fidelis vai contar para a gente o que foi discutido por lá. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Saúde e combate à pobreza vão estar feridos de morte, até mais que a educação, com a PEC 55, antes PEC 241, que deve ser aprovada hoje na CCJ e depois no plenário do Senado até dezembro. Essa é a avaliação feita na manhã dessa terça-feira pelo economista Fabrício Augusto de Lima, da Escola do Legislativo da Assembleia de Minas Gerais, que fez uma avaliação da proposta de emenda constitucional no auditório da Fundação João Pinheiro, lotado por pesquisadores e alunos do curso de administração pública.
A perspectiva diz que os serviços oferecidos pelo Estado na área da saúde piorem ainda mais. Isso para a população, principalmente a população carente, é o final de mundo, entende? Porque o acesso a determinados serviços essenciais ficaria ainda mais prejudicado. Mas eu acho que a educação é menos problemática do que a saúde, não é? Porque nós já temos, pelo menos na área do ensino fundamental, já avançamos na universalização e hoje há uma boa parcela de recursos do PIB destinado para a educação. Eu acho que as áreas sociais, para mim, que poderão ser mais prejudicadas, diz respeito principalmente às áreas de saúde e combate à pobreza.
Do ponto de vista econômico, Fabrício Augusto afirma que as medidas de corte dos gastos primários têm aspectos recessivos e esclarece por que acredita que nem o ajuste vai dar certo, nem vai ser resolvido de fato o problema de desequilíbrio financeiro do governo federal.
Porque as contas financeiras não estão sendo devidamente tratadas. E essas são as contas que, de fato, estão na causa do desequilíbrio total do setor público. Se as contas financeiras estão deixando de lado, como estão sendo deixadas, dificilmente nós vamos resolver o problema do desequilíbrio fiscal.
Dentro do orçamento da União, as contas financeiras não têm teto, Vinícius. A justificativa central do governo Temer para a PEC 55, impondo um teto para o gasto público, é que é preciso conter, abre aspas, o aumento sem precedentes da dívida pública para restabelecer a confiança em sua sustentabilidade, fecha aspas. Mas para o economista da Escola do Legislativo, a ladainha ortodoxa do governo é falaciosa, assim como o discurso do endividamento explosivo feito também pelo governo para justificar a PEC 55.
Na verdade, os últimos 5 anos para cá, ela cresceu 20% do PIB. Não é? 2012 estava em 52%, agora está em 70% a dívida bruta. Então é um exagero dizer que ela dobrou durante esse período, tá certo? O principal desequilíbrio das contas deve-se aos juros da dívida que são pagos sobre os títulos governamentais. Estes, sim, são os principais responsáveis pelo desequilíbrio. A dívida vai continuar em crescimento explosivo se não se resolver o problema das contas financeiras. E aí poderemos caminhar rapidamente para 75%, 80% do PIB na relação dívida-PIB.
E uma das saídas apontadas pelo economista Fabrício Augusto, Vinícius, para resolver o desequilíbrio dos gastos primários e das contas financeiras, além da reforma tributária, segundo ele, passaria em reduzir os juros da Selic, também conhecida como uma taxa básica de juros da economia brasileira, que se mantém, segundo ele, desnecessariamente com juros elevados para atender interesses do capital financeiro.
Não há justificativa técnica nenhuma para manter os juros nos níveis em que estão. E cada ponto percentual de redução da Selic representa uma economia de 15 bilhões de recursos para o Estado. Não haveria nenhum problema se hoje você derrubasse a Selic de 14% para 11% ou para 10%. Isso daria um ganho fenomenal. Seriam mais ou menos 60 bilhões de economia, o que representaria um alívio muito grande para as contas do governo. Por que que não fazem isso? Porque são altamente conservadores, porque são defensores do capital financeiro, tá certo? Eles estão representando esses interesses.
Vinícius, a PEC do teto de gastos teve parecer pela aprovação sem emendas apresentado na semana passada pelo relator, o senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O relatório está sob vista coletiva e com previsão de ser discutido em audiência pública nesta terça-feira, quando vão ser ouvidos 2 especialistas convidados pela oposição e 2 pelos governistas. Amanhã a comissão deve discutir e votar a PEC, portanto a gente vai aguardar nesta quarta-feira o resultado da votação na comissão especial, que vai decidir sobre o parecer do relator Eunício Oliveira e decidir sobre a aprovação integral da emenda. É com você.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações. E na Câmara dos Deputados, eles voltam a fazer votações pela primeira vez desde o fim da segundo turno das eleições municipais. Hoje eles devem concluir a votação dos destaques do texto que desobriga a Petrobras a ser operadora exclusiva do pré-sal. Hoje também pode ser votado o projeto que flexibiliza o horário de exibição da Voz do Brasil, que deixaria de ser obrigatoriamente às 19 horas para ser entre 19 e 21 horas. O governo de Minas anunciou aos deputados estaduais que vai fazer cortes no PPAG, o Plano Plurianual de Ação Governamental 2016-2019. 17 programas foram excluídos do texto e outros 7 incluídos. Da mesma forma, 210 ações foram excluídas e 103 incluídas. O plano traz metas e ações do governo e passa por revisões anuais. Nesta fase, a população é convidada para participar com sugestões. Quem tiver interesse pode acessar o site www.almg.gov.br. Agora, 12:57, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem uma entrevista sobre as eleições dos Estados Unidos.
J.
Jornal UFMG.
Amém. Fiquei sabendo de uma peça de teatro super legal, mas vai ser longe lá de casa.
Ixi, mas ainda fica complicado voltar de ônibus à noite, né?
É, meu sonho era que tivesse aqui perto um teatro, um cinema, essas coisas.
Quem disse que a gente não pode trazer isso pra cá?
Você também faz cultura. As leis de incentivo podem facilitar a execução de projetos culturais. Pense nisso.
Cultura para todos. Uma campanha UFMG Educativa.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 58.
Internacional.
Hillary Clinton ou Donald Trump? Os norte-americanos escolhem hoje quem será o novo presidente ou a nova presidenta da nação mais poderosa do mundo. Para a gente entender um pouco melhor como funcionam as eleições norte-americanas e especificamente como foi essa campanha eleitoral no país da América do Norte, nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da Unesp, Luiz Fernando Ayerbe. Professor Luiz Fernando, hoje os cidadãos dos Estados Unidos vão escolher um novo presidente ou uma nova presidente. Aí a gente tem a disputa entre Donald Trump e Hillary Clinton para ocupar a Casa Branca. Antes da gente, para a gente começar, eu gostaria que o senhor explicasse como é que funciona o sistema lá de votação, como que é escolhido ou escolhida a presidente do país.
Lá tem um processo de eleição direta, né? Mas cada candidato obtém, se vence um determinado estado, né, a maioria dos delegados do colégio eleitoral desse estado, que depois vai decidir quem é o presidente. Isso significa que nem sempre quem tem mais votos no total termina sendo eleito, o que aconteceu com Bush, George W. Bush, né, contra Al Gore, né?
Uhum.
Que teve mais votos, mas acabou sendo perdendo por causa do colégio eleitoral. Então, no caso de Hillary Clinton, se considera que, aparentemente, até agora, ela tem maioria no colégio eleitoral, o que não significa que tenha maioria dos votos. E aí é a preocupação de que se Donald Trump consegue maioria dos votos, mas não é eleito, ele disse que contestaria a eleição. Essa é uma preocupação porque nunca aconteceu nos Estados Unidos.
E o senhor cita essa questão do Trump fazer, né, essa ameaça de não reconhecer o resultado das eleições. Essa campanha, ela foi, o senhor considera que ela foi diferente do que costumam ser as campanhas para as eleições norte-americanas, ou ela segue um mesmo padrão?
Tem uma diferença importante que foi a candidatura de Donald Trump, que, se a gente lembra, antes dele ser escolhido pelo Partido Republicano, quando começou a corrida, nem era levado a sério, né, pelos principais meios de comunicação ou pelas pesquisas, até pela Hillary Clinton, né? E ele terminou se impondo como candidato republicano sem ser um republicano histórico, né, e venceu caciques do partido, né, apenas com sua capacidade de impor uma série de temas, né, polêmicos, mas que acabaram lhe dando essa maioria. Então ele imprimiu a campanha eleitoral um tom diferente das anteriores, menos previsível, e introduzindo temas que são considerados, digamos, politicamente incorretos, sobre migração, a questões de gênero, questões religiosas com os muçulmanos, e mas que de fato para ele renderam um apoio inesperado, né? Porque ele tem toda a imprensa, a imensa maioria de imprensa, setores empresariais, grandes lideranças, pessoas da mídia, artistas contra, no entanto, ainda se discute se ele não poderia ser o próximo presidente. Então, digamos que a candidatura de Donald Trump deu a esse processo eleitoral algo de inédito, né? Porque Hillary Clinton é uma candidata do establishment, né? Ela tem um perfil das eleições anteriores, ela disputou com Obama inicialmente no Partido Democrata, aí não tem grande surpresa, mas o elemento surpresa foi o Trump, né?
Agora, professor, a gente aqui no Brasil, a gente está muito acostumado a ver campanhas eleitorais, campanhas para presidente, para prefeito, com muitos candidatos. Lá nos Estados Unidos sempre fica entre um republicano e um democrata. Onde é que estão as outras forças políticas, outras demandas da população? Como é que fica isso lá?
Não é que nos Estados Unidos não tenha outras forças políticas. Uhum. Lá tem ecológicos, de esquerda, mais liberais. Tem uma série de forças políticas. Só que elas, no ponto de chegada, né, da final, não conseguem ter representatividade para obter, inclusive, candidatos fortes para o parlamento, né? Então, na prática, o que funciona é o bipartidarismo, embora, teoricamente, não era o bipartidarista o sistema, mas, na prática, os republicanos e democratas terminam definindo a situação. Às vezes aparecem candidatos que, inclusive até o Trump, né, ameaçou que se não fosse oficializado pelo Partido Republicano concorreria por outra força, né, mas acabou não acontecendo. Mas isso pode ser uma possibilidade. Mas até o momento sempre a eleição se decidiu entre os dois candidatos desses dois grandes partidos, né?
O sistema também de votação de cada estado varia, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente também, mais ou menos, por que é essa diferença da forma como cada estado realiza sua votação?
Não, o que acontece é que, primeiro, alguns estados votam antes, né? Ou seja, não é como no Brasil, na maioria dos países, em que tem um determinado dia em que todos votam. Claro, o resultado é apresentado na mesma época, mas já tem estados, acho que mais de 40% do eleitorado já votou, embora não se saiba o resultado. E tem o tema da população e o seu peso em termos de eleição de representantes para o colégio eleitoral, né? E tem estados que são muito importantes, por exemplo, um grande estado de disputa é a Flórida, né? Em que é um estado tradicionalmente que tem um grande número de representantes no colégio eleitoral e palco de disputa em que tradicionalmente os republicanos tinham força. E com Obama, os democratas conseguiram ter um peso importante. Então, Flórida, por exemplo, é um grande estado de disputa. E tem outros que têm pouca representatividade no colégio eleitoral. Então, um pouco assim, essa combinação entre eleição direta e indireta, né, que acontece nos Estados Unidos.
Entendi. Isso, para a gente saber do resultado, varia, então, o horário de divulgação, né?
Então varia, por isso que a gente demora muito tempo para sair o resultado, não é como no Brasil, inclusive que aqui tem voto eletrônico, né? Que o resultado sai rapidamente. No caso dos Estados Unidos, principalmente essa controvérsia, como foi no caso de Al Gore com Bush, né? Demora muito a sair o resultado.
Tá, esse foi o professor Luiz Fernando Ayerbe, ele é professor de Relações Internacionais da Unesp, Universidade do Estado de São Paulo, comentando aí o processo de votação dos Estados Unidos, que hoje escolhe novo presidente ou nova presidente. Agora 1:06, termina aqui essa edição do Jornal UFMG, as reportagens ficam disponíveis no nosso site www.fmg.br/rádio. Acompanhe também nossas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Rafaela Brita, Soraya Fidelis e João Vitor Simão, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.